destaques na informação das 13 com o António Feliciano. Boa tarde.
Vamos então aos títulos. Aviso é da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Durante os próximos dias há perigo de incêndios. Quercus pede aos candidatos para retirarem toda a propaganda eleitoral o mais cedo possível após as eleições. Partido Socialista em vantagem na Assembleia Municipal, mas sem maioria. Saiba qual o futuro elenco deste órgão na Bantina.
Esta quinta-feira, de acordo com o IPMA, será de céu geralmente limpo após alguma nebulosidade matinal. Quanto a temperaturas, mínima prevista para Tomar 12 graus, máxima de 33, o mesmo para Castelo Branco e Évora. O Porto deverá chegar aos 20 graus, Leiria 26, Coimbra 27, Lisboa e Faro 29, Santarém 32.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A Quercus pediu a todos os partidos para reduzirem do tempo de permanência dos cartazes de propaganda após concluído o período eleitoral, apelando aos mesmos que retirem os cartazes agora que as eleições terminaram para reduzir o impacto ambiental resultante da degradação dos mesmos com a libertação de lixo para a via pública. Numa nota de imprensa enviada para a Hertz, a Associação Ambientalista refere que a lei que regula a propaganda eleitoral não estabelece um prazo para a remoção dos materiais de propaganda e os partidos políticos não têm uma grande preocupação em retirar os cartazes que acabam por permanecer por um período alargado de tempo após a conclusão do período eleitoral. Face a esta permanência e aos possíveis efeitos das intempéries, alerta a Quercus, os materiais vão acabar por se degradar e fragmentar em pedaços pequenos que, por efeito do vento, são levados para outros locais, acabando por afetar os ambientes por onde vão passando, como por exemplo as matas ou o meio marinho. No seguimento do contacto com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, realizado nesta quarta-feira, no Comando Nacional de Operações de Socorro da Autoridade Nacional de Proteção Civil, destaca-se para as próximas horas e, previsivelmente até domingo, uma subida gradual da temperatura máxima e a redução da umidade relativa do ar, sem recuperação significativa durante a noite. O índice de risco de incêndio está, assim, muito elevado e máximo em todas as regiões do interior. Em função da previsão da evolução das condições meteorológicas, é expectável tempo quente e seco, com vento moderado e permanência de condições favoráveis à eventual realização de queimadas, de fogueiras para recreio ou lazer, ou mesmo para confecção de alimentos. Também é proibida a queima de matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração, assim como fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias que os circundem, entre outras.
Rádio Hertz, informação.
O Partido Socialista vai estar representado por 15 elementos na Assembleia Municipal de Tomar, mais dois do que o Partido Social Democrata, a segunda força com mais presença neste órgão autárquico. Comparativamente com a realidade destes últimos quatro anos, refira-se que a CDU perdeu um eleito, precisamente devido à derrota em Payalvo, enquanto o Bloco de Esquerda manteve o seu representante. A grande novidade passa pela chegada dos independentes do Nordeste, formados recentemente para concorrer à Serra Junceira e com resultados claros face à vitória do seu representante Américo Pereira, que assim continua a ter lugar na Assembleia Municipal. De fora ficaram o CDS-PP e ainda o Partido Trabalhista Português, neste caso na pessoa de Américo Costa. Olhando para os números, constata-se desde já que o PS não tem a maioria, ainda que se acredite que a gestão socialista não terá problemas em seguir o seu programa, já que a esquerda está em clara vantagem no órgão, sem esquecer que Américo Pereira foi apoiado pelos socialistas. Por isso, tudo aponta no sentido de que José Pereira continue como presidente da mesa. Desta forma, eis os nomes que irão compor a futura Assembleia Municipal de Tomar. Pelo Partido Socialista, 15 elementos: José Pereira, Hugo Costa, Fátima Duarte, João Simões, José Pedro Vasconcelos, Susana Faria, Vasco Marques, Nuno Ferreira, Silvia Silva e Costa Marques. Como presidentes de junta, da Aceiceira, Carlos Rodrigues, Madalena Bezelga, Arlindo Nunes, Payalvo, Amâncio Ribeiro, da Sabaxeira, António Graça e São João Batista, Santa Maria dos Olivais, Augusto Barros. Do PSD são 13 elementos, a saber, João Tenreiro, Ricardo Lopes, Maria Fernanda Correira, Luís Francisco, Casimiro Serra, Isabel Boavida, Rui Samuel e António Manuel Jorge, como presidente de junta, além da Ribeira Pedreira, Alexandre Horta, Carregueiros, Maria José Serra, Casais Alviubeira, João Luís Alves, de Olalhas, Jorge Rosa e de São Pedro, Lourdes Ferro Mau. Da parte da Coligação Democrática Unitária serão 2 elementos, Paulo Macedo e António José Carvalho, do Bloco de Esquerda, Maria da Luz Lopes e ainda não se pode esquecer o nome de Américo Pereira, aqui como presidente de junta da Serra Junceira, eleito pelos independentes do Nordeste.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Um mês depois do arranque do ano letivo, a Escola Profissional de Tomar continua à espera dos financiamentos do Ministério da Educação previstos para estes estabelecimentos de ensino, situação que nos últimos anos se tem repetido com indesejada frequência. Horácio Silva, diretor da Escola Profissional de Tomar, lamenta que esta situação se tenha tornado num hábito.
Tornou-se já um hábito as coisas não andarem de acordo com aquilo que seria a normalidade, porque, de acordo com o normativo, o financiamento das escolas profissionais é feita, eu diria, por ano letivo, e aquilo que está programado é haver um adiantamento quando se inicia a ação, a atividade. Acontece que tornou-se hábito esse adiantamento não sê-lo de facto. Nós até em jeito de brincadeira chamamos-lhe o atrasamento e eu diria que a situação mantém-se. Não obstante haver alguma estabilização naquilo que é o pacote financeiro para o funcionamento das escolas profissionais no geral, agora, a aplicação imediata é que essa continua, de facto, ainda longe daquilo que é desejável. A razão central prende-se, de facto, com questões de natureza funcional, que houve aqui alterações na utilização das plataformas e as plataformas não respondem às necessidades, as plataformas eletrónicas não respondem às necessidades e, como tal, andamos aqui a correr atrás da tecnologia, quando de facto a tecnologia devia era arrastar-nos para atividades mais produtivas e mais fáceis de executar.
E Horácio Silva recorda que a situação tem colocado sérios problemas de tesouraria à escola.
O princípio de que as atividades serão mais ou menos financiadas, essa não está em causa. É o problema que se põe para este e para todas as escolas, é uma questão de natureza de tesouraria, porque, de facto, as coisas têm que funcionar todos os dias e todos os dias há custos de funcionamento que têm que ser suportados. Não havendo tesouraria, naturalmente criam-se constrangimentos no normal funcionamento das coisas. E aqui o normal funcionamento das coisas às vezes não é assim tão normal, exatamente por não haver disponibilidade de tesouraria para poder fazer coisas que eventualmente poderiam ser feitas e que não são porque o dinheiro de facto não chega atempadamente. O funcionamento das escolas profissionais está tabelado em termos nacionais em função do custo identificado para cada curso. Quer dizer que isto vai variando em função dos cursos que estão a funcionar. Mas isto faz com que nem todos os anos os valores sejam iguais. Mas em termos de orçamento anual, eu diria que em tempos funcionávamos com um adiantamento inicial de 15%, que depois por causa da disfuncionalidade da questão o ano passado fizeram um ajustamento e esse adiantamento passou para 45%, o que de facto é excelente, mas seria excelente se de facto ele chegasse na altura certa. Só para ter uma ideia, hoje, dia 4 de outubro, começamos as atividades eletivas no dia 4 de setembro, portanto há um mês, e quando me pergunta de que valor estamos a falar, não sei. Não sei porque não temos orçamento ainda Aliás, ainda não temos sequer candidatura de orçamento. Por isso, como não temos sequer candidatura de orçamento, nem sequer tenho um valor definido para o funcionamento da escola durante o ano letivo em curso.
Apesar desta situação, o ano letivo 2017-2018 decorre com normalidade, com o número máximo de alunos previsto, sendo que por esta altura está a realizar-se o acolhimento desses mesmos alunos que participam em atividades que visam dar a conhecer Tomar.
Em termos de quantidade, não poderíamos ter mais alunos. Em termos de funcionamento, estamos já a funcionar, eu diria que em velocidade perfeitamente cruzeiro, já não nos lembramos sequer de quando é que começou o ano letivo, porque as coisas já estão a decorrer com tanta normalidade que já nos esquecemos daqueles dias de arranque. Estamos, aliás, hoje a fazer aqui algumas atividades na escola de acolhimento aos novos alunos. Vão andar aí pela cidade hoje. Uma das coisas que nós fazemos no acolhimento dos novos alunos, já que temos muitos alunos que não são do concelho de Tomar, devo dizer que em média entre 55% a 60% dos alunos da escola não são do concelho, então nós temos a preocupação de fazer atividades de acolhimento e hoje andam a fazer um pad e paper pela cidade, exatamente para conhecer a cidade, e temos os alunos mais velhos a fazer o acompanhamento por forma a que eles fiquem a conhecer pelo menos o essencial da cidade. E aqui juntamos não só esta apresentação da cidade aos alunos, mas também aproveitamos para explorar o património cultural e arquitetónico da própria cidade, por forma a que eles se possam integrar mais rapidamente na comunidade.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, identificou e deteve uma mulher de 51 anos de idade por fortes indícios da prática de um crime de incêndio ocorrido no concelho de Santarém, numa moto do companheiro que estava estacionada na rua Padre Inácio da Piedade Vasconcelos, ignição essa que se propagou depois a um prédio que estava na proximidade do veículo. A pronta intervenção dos bombeiros impediu que o sinistro revestisse consequências mais graves, nomeadamente o alastramento ao imóvel. A detida vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, na qual será sujeita à aplicação de medidas de coação processual tidas por adequadas. Um homem de nacionalidade estrangeira de 31 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública na manhã desta quarta-feira em Santarém pela prática de furto em interior de residência, de onde subtraiu dois computadores portáteis, um par de auscultadores, um par de ténis, um MP4, óculos de sol, um estojo de higiene e uma mochila, tudo no valor total de 950 euros, material que foi apreendido e devolvido aos seus proprietários. O detido foi colocado nos quartos de detenção e será presente a primeiro interrogatório judicial.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Tagus e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo realizaram nesta quarta-feira a sessão de lançamento da segunda edição do concurso de ideias Move Ideias, com palco no Museu da Metalúrgica Duarte Ferreira, no Tramagal, Conselho de Abrantes. A segunda edição deste concurso, desenvolvido através do Programa Operacional Regional do Centro, no âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas e cofinanciado pelo Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional. Este concurso tem por objetivo fomentar o empreendedorismo no Médio Tejo, ajudando os participantes a amadurecer as suas ideias de negócio, validando a sua viabilidade e procurando minimizar o risco de apostar em projetos que se revelam sustentáveis. A Hertz marcou presença nesta sessão, onde falou com Conceição Pereira, coordenadora da Tagus, que explicou o impacto do projeto na vida dos empreendedores.
Esta iniciativa pode mesmo muito mudar a vida das pessoas, na medida em que muitos de nós temos ideias, nem todos precisamos ser empreendedores, atenção, mas muitos dos que têm a ideia de serem empreendedores e têm as ideias vagas ou perdidas ou sem orientação como é que efetivamente elas devem ser implementadas, reúnem um conjunto de ferramentas, um conjunto de sinergias, identificam dificuldades em parceiros e etc. e adquirem conhecimentos e ferramentas, como eu anteriormente disse, para consolidar a sua ideia e quem sabe posteriormente implementá-la. Isto parece assim um bocadinho de chavões, mas efetivamente é isso mesmo. Eu tenho uma ideia e vou perceber se ela efetivamente tem ou não tem pernas para andar no mundo real, por bem dizer.
Está estão em causa ideias ainda numa fase embrionária ou também se aceitam, entre aspas, já projetos com alguma base de realidade?
Também aceitamos projetos com alguma base de realidade, uma vez que eu acho que está dentro do regulamento de participação. Eu creio que empresas, não me lembro muito bem qual é o período, mas está disponível no site da TAGS, elas têm uma durabilidade recente de início de atividade. Portanto, já apoiamos também, ou também se podem participar, empresas com um período recente de início de atividade. Mas aquelas que ainda estão numa fase embrionária, que ainda estão a ponderar como é que efetivamente se vão estruturar, serão bem-vindas e aceites, claro que sim.
Miguel Pombeiro, da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, foi outra das presenças nesta sessão e recuou até à primeira edição do Move Ideias para falar num claro sucesso.
Claramente, portanto, nós tivemos uma boa dúzia de empreendedores que se quiseram juntar a uma primeira edição em que houve até muito pouco tempo de divulgação. E que claramente foi em crescendo de sessão para sessão e, portanto, nesse sentido, ajudam a cumprir os objetivos daquilo que é uma candidatura que visa justamente sensibilizar a questão do empreendedorismo nas suas mais diversas frentes e também levar ao seu objetivo último, o indicador que temos que ter sempre em mente, é levar à criação de empresas. E, portanto, surgiu numa boa altura. Porquê? Porque foi justamente no período em que surgiram também apoios do sistema de incentivos para as empresas que se estejam também a criar. E, portanto, aliás, as empresas que se criassem nesta altura tinham uma majoração sobre as já existentes, com mais de 5 anos. E, portanto, nessa medida, de facto, foi uma boa fase, um bom período para lançar este projeto, que se insere, estava a dizer, numa perspectiva mais vasta de sensibilização para o empreendedorismo. Esta candidatura foi apresentada pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, tem também uma outra componente ligada às escolas, que já fazemos há bastante tempo no Médio Tejo, onde se mobilizam centenas e centenas de jovens, desde o primeiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro ciclo, o secundário e o ensino profissional.
É para incutir a tal cultura empreendedora.
Exatamente. E com projetos com muita qualidade que inclusivamente levaram a que um deles tivesse tido um prémio em termos regionais de toda a região centro.
Arrancou na última segunda-feira mais uma campanha de vacinação contra o vírus da gripe, este ano com a novidade que a vacina será gratuita para bombeiros e diabéticos. De acordo com os dados disponibilizados pela Direção-Geral de Saúde, foram adquiridas 1,4 milhões de doses de vacina, mais 200 mil do que no ano de 2016. Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do ACES Médio Tejo, deu conta, em declarações à ERTE, quais os grupos que vão ter acesso gratuito à vacina.
Anos, os serviços de saúde vão fornecer as vacinas de forma gratuita, com mais a indicação de que os bombeiros que lidem com pessoas que possam eventualmente estar doentes, devem ter contacto direto com pessoas que possam eventualmente ficar doentes, devem fazer a sua vacina, o que nos permite dizer que os bombeiros devem ser também vacinados. São uma população fortemente recomendada, que a vacina é fortemente recomendada. Da mesma forma dos outros anos, as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, os doentes crónicos ou deprimidos, profissionais de saúde ou outros prestadores de saúde, terão vacina gratuita e tanto na administração como na própria vacina que os serviços de saúde fornecem. Há também alguns grupos que são fortemente recomendados e também gratuita a vacina, dada pelo Serviço Nacional de Saúde, que são pessoas que residam em instituições, pessoas que tenham apoio domiciliário por equipas de enfermagem, por exemplo, pessoas que vivam doentes internados em unidades de saúde, quer sejam do hospital, quer sejam do ASS, que tenham patologias, que tenham doenças crónicas, pessoas que façam diálise, algumas pessoas que estejam sob quimioterapia, estas pessoas sob quimioterapia, no caso de terem doenças oncológicas, estas pessoas devem sempre pedir o parecer do médico se podem ou não ser vacinados. Também pessoas com doenças crónicas pulmonares, enfim, portanto, são os mesmos que eram já os outros anos, acrescentando realmente os diabéticos e os bombeiros.
E Maria dos Anjos Esperança recorda que a gripe se transmite pelo chamado contacto social e recomenda alguns comportamentos que podem impedir a transmissão do vírus.
A gripe transmite-se pelo contacto social, pelo contacto de um beijo, daquilo que o povo costuma chamar, aquelas nuvenzinhas de água que o povo chama os gafanhotos, quando a pessoa espirra. Portanto, devemos ter sempre muito cuidado quando espirramos, pôr o cotovelo à frente, pôr o braço dobrado à frente da boca, ou espirrar para um lenço, sendo que esse lenço deve ser depois deitado fora. Será, digamos que essa higiene a nível dos nossos comportamentos é um fator muito, muito importante para impedirmos o contágio de outras pessoas se nós eventualmente estivermos doentes. Mas a grande proteção é dada efetivamente pela vacina. É uma vacina que é constituída é uma vacina trivalente, que é constituída por estirpes de três vírus que podem provocar a gripe. São sempre diferentes de ano para ano. Este ano é a vacina da gripe 2017-2018 e, portanto, as pessoas devem efetivamente proteger-se com a vacina da gripe. Eu estou hoje precisamente a enviar para os lares, para as instituições de solidariedade, para os locais de apoio domiciliário, as listas a pedir que nos digam quantas vacinas querem. Essas vacinas depois nesses sítios serão administradas pelos profissionais de saúde que trabalham nesses locais, e nos centros de saúde a administração é gratuita, e as pessoas que estiverem dentro destes grupos que eu referi podem comprar a vacina até sem receita médica, mas se tiverem a receita médica, ela não tem prazo de validade senão até 31 dezembro. Ou seja, o prazo de validade desta receita para a vacina é até 31 dezembro. As pessoas devem ser vacinadas mais para durante o inverno, até ao final de dezembro, mas nós recomendamos que sejam vacinadas para o final do mês de outubro, princípios de novembro, até porque o tempo também está assim, ainda não está muito propício para essas, para as gripes, mas que elas vão vir, isso nós temos a certeza que sim.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está concluída esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.